conseguimos verificar a possibilidade de mistérios em Deus, e que Ele não escolhe nada contra eles a ser revelado, e também que eles não são os critérios internos que são a base certa da certeza da revelação. Portanto, Deus deve ter arranjado meios que Ele colocou à nossa disposição para nos convencer de uma revelação por meios externos, ou seja, milagre e profecia. Essa é a importância da questão do milagre. Essa importância é declarada pela Igreja Católica, tanto na Constituição sobre a Fé, no Concílio Ecumênico Vaticano I, quanto no juramento antimodernista prescrito por São Pio X, onde é considerado o sinal mais certo da revelação, e declarado de forma muito adaptada à inteligência de todas as idades e mesmo dos homens desta época. Até os racionalistas concedem isso, que, confessam mais de uma vez, por exemplo, Spinoza, Renan, renunciariam a toda a sua doutrina assim que estivessem convencidos da existência de milagres, Renan. É confessado por toda a raça humana que, instintivamente, atribuiu milagres fictícios a fundadores religiosos, apesar de seu ateísmo prático, como no caso de Sakyamuni, ou declarações contra ele, como no caso de Maomé. Buda, como se sabe, nunca permitiu a ação de Deus em seus ensinamentos, e Muhammad declarou repetidamente que não tinha poder para isso. Ainda assim, uma lenda falsa atribuiu-os a ele. A possibilidade e existência de milagres e profecias é o tema desta catequese. Definição: um milagre é um evento ou fenômeno sensível produzido por Deus, como um sinal religioso, em violação ao curso comum da natureza. Evento ou fenômeno sensato. Essa qualidade tem motivos para despertar atenção, e porque se mostra um sinal de revelação. Pode ser sensata em si mesma, como um milagre físico, ou em seus efeitos, como no caso do milagre moral, que aparece em suas manifestações. Por exemplo, o conhecimento repentino de línguas, ou a rápida disseminação de uma religião, com a transformação geral dos costumes. Fora do curso comum da natureza. A noção de milagre depende, portanto, do conceito de natureza, que por meio de suas leis produz a ordem de seu curso ordinário. A natureza é o conjunto de seres criados, considerados como a causa de agir entre si. Fora da natureza, significa que ela excede as forças naturais da causa particular da qual decorre, e não pode ser totalmente explicada, levando em conta o todo de todos os seres criados. Ordem é a designação que atribui a coisas diferentes e iguais o lugar que lhes corresponde. Santo Agostinho. Para a ordem, uma pluralidade de objetos e a existência de leis ou normas estabelecidas são necessárias. Existem dois tipos de ordem. A primeira ordem universal é aquela que ocorre em toda a natureza em relação a Deus. Segunda ordem universal é aquela que existe entre as diferentes naturezas do mundo sensível, na medida em que estão relacionadas entre si e algumas são influenciadas por outras, por exemplo, nas combinações químicas dos elementos. Essa ordem é produzida por leis físicas. Produzido por Deus significa que o evento milagroso é produzido pela ação especial de Deus ou pela contribuição de Deus. Existem dois tipos de milagres. Primeiro, milagres de primeira ordem que só podem ser realizados por poder divino, pois excedem as forças possíveis de qualquer criatura, o que geralmente é uma ação criativa. Segundo, milagres de segunda ordem, por assim dizer, que são aqueles eventos que podem ser produzidos por espíritos, por exemplo, por espíritos angelicais, mas pelo mandamento de Deus e aprovação positiva. Por fim, eles também são imputáveis a Deus. Milagres de segunda ordem se distinguem de maravilhas diabólicas, porque estes últimos não são realizados por ordem de Deus, como um sinal religioso. O milagre tem como objetivo manifestar uma realidade divina. Por isso, deve ser realizado em circunstâncias religiosas. Deve ser distinguido do prodígio ou da maravilha profana, que é um fenômeno cuja causalidade não conheço no momento, que parece estar cercado por circunstâncias profanas sem qualquer significado divino. Por exemplo, o fato de que elas levitam em um teatro. Por isso, ele aparece em circunstâncias apresentadas como um sinal do divino, produzido pelo domínio livre de Deus no mundo. Essas características são apresentadas. Por exemplo, 1. quando são apresentadas em resposta a um pedido feito por algum crente. 2. Quando estão relacionadas a uma doutrina, aparecendo como um selo ou efeito de sua verdade. 3. Quando estão associadas a manifestações místicas ou à santidade de alguém ou coisas suas, por exemplo, a relíquias. 4. Quando foram anunciadas previamente em ambientes religiosos, ou é acompanhado por fenômenos auditivos ou visuais, que explicam seu significado. 5. Quando ocorrem em relação a algum atributo divino, por exemplo, uma prova da misericórdia de Deus para com os homens. Há muitos desafiantes ao milagre, sobre os quais não vamos nos alongar. Contra isso, nossa solução é: o milagre físico é possível através da intervenção de Deus. Por quê? 1. Não é impossível na medida em que é um fenômeno sensato. Nesse aspecto, não difere dos outros fenômenos da natureza. Pois, A. As leis da natureza são contingentes, ou seja, a razão de ser de seu primeiro momento e daqueles que a seguem não está em si mesma, mas em Deus. Não é necessário poder maior para destruir uma lei do que fundá-la. B. Leis naturais são hipotéticas. Dependem de muitas condições para seu resultado. Por exemplo, dependem de matéria adequada, de forma determinada, sem obstáculos intransponíveis, livre de uma força maior na direção oposta. 2. Pela natureza do princípio que o dirige. Por exemplo, qualquer força da natureza produz resultados diferentes segundo o princípio que os manipula. A luz recebida nos minerais produz efeitos de uma ordem química, absorvida pelas plantas, produz fenômenos vegetativos de crescimento, agindo nos animais, desenhando imagens na retina, recebidas no homem, cooperando com sua faculdade de compreensão. 3. Pelo exame dos diferentes tipos de milagres. A. São Tomás diz que milagres podem acontecer. 1. Fora do curso da natureza, seja pela falta de instrumentos para agir. Por exemplo, A. O fluido elétrico de uma lâmpada, o que não é inconveniente para Deus, que contém eminentemente o poder de todas as causas instrumentais. B. Ou pela intensidade desproporcional do efeito, já que Deus concedeu à natureza uma medida, e pode aumentá-la como quiser. Ou pela rapidez da ação, como na cura instantânea de um osso quebrado, que requer tempo, mas Deus pode prescindir dela pela sábia coordenação das circunstâncias. 2. Contra a natureza, ou seja, contra a determinação que existe na natureza. É fácil para Deus produzir um impulso na direção oposta, que anula a força natural, como os próprios homens frequentemente fazem, por exemplo, elevando a água para cima. De qualquer forma, seria suficiente que Deus suspendesse sua concordância, e com isso, apenas as energias naturais não poderiam agir. Por exemplo, como aconteceu com o fogo aos três jovens na fornalha da Babilônia. 3. Sobre a natureza, ou seja, com um fenômeno que ultrapassa as forças de toda a natureza criada. Dada a onipotência divina, não há dificuldade em produzir efeitos que estejam sobre toda a energia criada. Diante de seu poder absoluto, ou seja, sua onipotência, não há problema em aceitar o milagre. Quanto ao seu poder ordenado, isto é, levando em conta outros atributos divinos, sabedoria, nem santidade, nem contra sua providência, nem contra sua imutabilidade. Avaliação teológica. A possibilidade de um milagre é considerada pela Igreja como uma verdade da fé católica definida, tanto no Concílio Vaticano I quanto no juramento antimodernista. Discernimento do milagre. Critérios. O problema. Não basta que o milagre seja possível. É necessário ser capaz de reconhecê-lo e distingui-lo de ilusões vãs ou truques, para que possa servir como critério. Pelo que vimos até agora, vemos que existem quatro elementos integrais do milagre, cuja existência deve ser certa em cada caso particular. E elas eram: que é um fato histórico sensato; 2. Que está fora de curso com as leis da natureza; 3. Que foi realizado por Deus; e 4. Que tem como objetivo provar a verdade de uma revelação. Em outras palavras, isso dá origem às quatro verdades do milagre. Verdade histórica, isto é, na existência histórica do evento. Verdade filosófica, ou seja, consiste em um fato que já foi comprovado superar a força dos homens com suas artimanhas. Verdade teológica, consiste em tal fato já reconhecido e como superior às leis naturais, seja ela realizada por Deus como causa física ou moral, e não por um espírito independente do mandamento divino. Relativa à verdade, consiste no fato de que tal fato, já provado como um verdadeiro milagre, foi verificado por Deus, para demonstrar a autenticidade de uma revelação ou doutrina divina. Em certas circunstâncias, podemos conhecer milagres como tais e como critérios de revelação. Demonstração. 1. A verdade histórica pode ser conhecida. 1. Na verificação dos fatos presentes, está incluída a. A exclusão dos preconceitos sobre a probabilidade ou improbabilidade do milagre. É apenas uma questão da circunstância histórica, sem tentar explicá-la. Por exemplo, diagnóstico e radiografias antes da cicatrização, descrição do momento da crise, estado após a crise. B. As precauções apropriadas para evitar uma visão distorcida do fenômeno, alucinações, etc. C. Observação atenta e crítica das circunstâncias. 2. No estudo de eventos passados, entretanto, isso deve ocorrer nos documentos. A crítica textual é necessária para conter as palavras originais do autor. A crítica original em relação ao autor, fontes orais e escritas, a interpretação e o gênero literário ao qual o documento pertence, didático, poético, alegórico, lendário, histórico, e sobre o contexto onde o fragmento estudado está localizado, fábula, parábola, fato histórico, e crítica histórica sobre a ciência, veracidade, tendências, estilo do autor. Demonstração da parte 1. A verdade de um evento suspeito de ser milagroso não difere em sua verificação de qualquer outro fenômeno. Mas é um fato incomum e importante. É dada mais atenção a ele, a mente é estimulada a evitar erros, a leveza de julgamento é reservada, testemunhas oculares geralmente são homens de retidão de vida, e até autoridades, e quase sempre são imediatamente registradas por escrito. A verdade filosófica pode ser conhecida. A ciência como tal só pode declarar que o fato não tem explicação segundo as leis físicas da natureza visível. Então, caberá à filosofia julgar a verdadeira causa. Ei, a conclusão desta parte é que o fato, inexplicável pelas leis físicas, foi causado por algum espírito de outro mundo, seja Deus ou um espírito submetido à sua vontade, um anjo ou um rebelde, um demônio. B. Não se deve esquecer que, dadas as circunstâncias religiosas em que o fenômeno ocorre, a intervenção de um ser extramundano pode já ser provável desde o início. C. Na investigação da formulação da verdade filosófica, os dois extremos devem ser evitados. Leveza ao formular imediatamente uma exceção às leis naturais e obstinação em negar leis físicas óbvias. Parte 2 Demo. Primeiro, pela natureza do fenômeno. Existem fatos que superam toda a força material ou espiritual criada. Nesses casos, a natureza sensata é descartada como causa. Por exemplo, fenômenos ou ações criativas, que exigem o poder infinito de Deus. As ressurreições dos mortos, só Deus pode fazer, pois caso contrário, o diabo poderia enganar a Deus, trazendo almas salvas à terra para fazê-las pecar. Ações vitais em seres inorgânicos e, em geral, atos de vida superior em seres inferiores. Por exemplo, o burro de Balaão que falava. Fenômenos de contradição, como a interpenetração de corpos no mesmo lugar, ou a suspensão de acidentes, ou a existência de acidentes sem um sujeito de coesão, como a Eucaristia. Certos fenômenos de cura, que embora pareçam simples à primeira vista, porque envolvem a produção de matéria, ou a geração súbita de células vivas. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a cicatrização súbita de uma fratura óssea com supuração e perda de fragmentos intermediários envolve a formação de um calo cartilaginoso nas extremidades de ambas as partes separadas, que precisa ser aumentado e consolidado principalmente pela assimilação de fosfato de cal para suportar, se for, por exemplo, o fêmur, todo o peso do corpo. Essa substância, o fosfato, deve fluir para células periféricas através de capilares que podem reduzir seu diâmetro para 0,007 mm, com uma velocidade de 0,57 mm por segundo. Em fraturas de osso grande, como o fêmur, cerca de 5 gramas de fosfato de cal são facilmente necessários, com a condição de que não haja mais que 1,60 gramas no sangue. Essa substância não pode ser retirada dos ossos, pois está neles em estado insolúvel, e sua perda é causa de doenças graves. Neste e em casos similares, como a doença de POT, também chamada de tuberculose vertebral ou espinal, que é uma forma de tuberculose extrapulmonar que afeta a coluna. As vértebras lombar superior e torácica inferior são as regiões mais afetadas. São necessários até 10 gramas de sais calcários para a cicatrização. Para isso, é necessária a produção instantânea desses materiais no corpo humano e seu transporte repentino para o membro doente, dispensando os vasos arteriais. Para isso, clinicamente eles são necessários de 40 a 50 dias. A cicatrização repentina de uma ferida é realizada pela formação de uma película fina na parte externa, sob a qual os tecidos restantes crescem, produzindo muitos milhões de novas células. Portanto, será necessário que as células vivas nos lábios da ferida absorvam novos nutrientes do sangue por endosmose, difusão de fora para dentro, que é estabelecida ao mesmo tempo que seu oposto, a exosmose, quando dois líquidos de densidades diferentes são separados por uma membrana semipermeável. Assimilar isso em sua própria substância, crescer com sua absorção, por processos muito complexos formar uma nova célula. Isso, por sua vez, dará origem a outras células pelas mesmas fases vitais, que pelo mesmo processo de reprodução obterão os bilhões necessários de células. Cada um desses processos, que às vezes pode levar várias horas, exige muito tempo. Concentrar tantas operações em um instante significaria a destruição de células-tronco. A cura súbita do câncer requer uma operação tripla. 1. O desaparecimento das toxinas liberadas pelas células doentes no sangue. Essa operação é feita através dos rins, que não podem conter mais de 200 gramas de sangue. O influxo de todo o sangue para os rins causaria morte instantânea por anemia cerebral e colapso cardíaco. 2. É necessário que toda a massa do tumor cancerígeno desapareça repentinamente, o que não pode ser feito nem por evaporação, já que muitas substâncias celulares são sólidas, nem por suor ou outras expulsões de líquidos, que frequentemente não ocorrem porque viciariam a corrente sanguínea quando o material sólido a invade. Note que em alguns edemas, a quantidade de líquido aquoso chega a vários litros. Os pulmões não conseguem exalar mais de 300 ou 400 centímetros cúbicos de vapor d'água, menos de meio litro por dia. Por outro lado, a evaporação instantânea de vários litros de água faria o paciente congelar. Por fim, é necessária a formação instantânea de novas células para a formação de tecidos, que em alguns casos, por exemplo câncer de mama, facilmente ultrapassam 100 gramas. 1. Pela consideração de possíveis leis físicas. Em alguns casos podemos saber com certeza que o fato examinado não se deve a: primeiro, forças naturais agindo por si mesmas. Forças naturais agindo por conta própria, sob as mesmas condições, sempre produzem os mesmos efeitos, porque forças inanimadas não possuem liberdade. Se, portanto, sob as condições já conhecidas, eles produzem essa intervenção de caráter oposto ou de magnitude enormemente maior, a intervenção de um ser extramundano deve ser admitida. 2. Não se deve a forças aplicadas segundo as leis conhecidas apenas pelo fazedor de milagres. Isso pode consistir em: a. O exame desses testes e leis por cientistas das ciências naturais. B. Pela observação diligente de testemunhas oculares quando são eruditas e prudentes. C. Se for evidente que não existem leis, ainda desconhecidas, capazes de produzir tais efeitos. Para isso, não é necessário conhecer todas as leis possíveis, assim como não preciso conhecer todos os teoremas da geometria para saber que os ângulos de um triângulo são equivalentes a dois ângulos retos. D. se as forças necessárias para obter o resultado milagroso superam toda a natureza sensata. 3. A verdade teológica pode ser conhecida. A partir da verdade filosófica, concluímos que, se o fato extraordinário não for devido a forças ou leis naturais, deve ser atribuído a um espírito extraordinário. Resta, portanto, investigar que esse espírito na verdade teológica não é outro senão Deus. Segundo, o autor do fenômeno realizado fora das leis naturais pode ser um espírito rebelde a Deus, demônio, que age por permissão divina, ou um bom espírito ou anjo, que age por aprovação positiva de Deus, caso em que se trata de um verdadeiro milagre, já que o principal Deus é a principal causa e responsável pelo ato. Resta então apenas o dilema de saber se o autor é Deus ou o diabo. Demonstração da terceira parte. 1. Pela própria natureza do fenômeno. Existem muitos fatos, como milagres de primeira ordem, a. que exigem poder infinito para serem realizados, que só Deus possui. Por exemplo, a ressurreição dos mortos. Ações que exigem a criação da matéria. Por exemplo, a multiplicação de uma substância inanimada, como a multiplicação de pães, a formação súbita de um órgão, por exemplo, um olho em quem não a possui. B. Eventos que exigem uma potência ou influência infinita de Deus, por exemplo, a glorificação de um corpo. C. Fenômenos que pressupõem ação a uma distância sem matéria ou energia entre elas. D. Os processos complexos nos quais ocorre a instantaneidade, etc. Segundo, pelas circunstâncias da ação. Assumimos que esse argumento é a base desse argumento. A. Um mínimo da providência de Deus, que não permitirá que o diabo engane o homem de forma invencível e inocente, no grave negócio da salvação. B. Que todo ser racional age com um fim, de acordo com sua natureza. E C. Que a bondade de uma ação pressuponha de todos os seus aspectos. Enquanto uma ação é ruim, assim que apenas um deles falha. Por exemplo, intenção, propósito, meio. A ação deve ser atribuída ao diabo se a pessoa do milagreiro é vaidosa, arrogante, superficial, ímpia. B. Se o modo de agir exala leveza, superstição, irreverência para com Deus, descarada, formas indignas, convulsões do corpo, perda de sentido, etc. C. Se o objetivo perseguido esconde ganância, ambição, captura de uma aura de popularidade, excitação de curiosidade, etc. D. Se os efeitos que se seguem naturalmente tendem a fomentar o ódio, provocar dissensão, incitar rebelião contra a autoridade legítima, aumentar a imoralidade, etc. E. Se a doutrina contém algo contra a razão correta ou a lei natural. Uma dessas circunstâncias basta para julgar que não é de origem divina. A ação deve ser atribuída a Deus. C. A. A pessoa do fazedor de milagres for modesta, humilde, ciumenta da glória de Deus, desejosa do bem das almas. B. Se o modo de agir é sério, digno, piedoso, etc. C. Se o fim perseguido tende à promoção da virtude, ao aumento da piedade, ao consolo dos necessitados, à misericórdia para com o próximo, etc. D. Se os efeitos que naturalmente seguem são a união de mentes, o aumento da santidade, obediência à autoridade legítima, a paz da sociedade, etc. E. Se finalmente nada for encontrado que seja contrário à razão correta ou à lei natural. A soma de todas essas circunstâncias indica que o espanto vem de Deus, já que o diabo não pode cuidar da destruição de seu próprio reino. Parte 4. A verdade relativa pode ser conhecida. Nesta parte, tratamos do propósito do milagre, e não do propósito da ação que poderá dar visão a um cego, ou comer um homem faminto. Em outras palavras, estamos lidando com o propósito que o milagreiro pretende realizar. 2. Milagres não exigem como propósito exclusivo a demonstração da origem divina de uma doutrina. E Deus pode fazê-lo para consolar os aflitos, para punir um pecador, o fogo de Sodoma, para glorificar um santo nos processos de canonização, para promover o fervor na prática da religião natural, e assim por diante. Daí a possibilidade de um milagre na atmosfera de uma religião falsa, desde que não sirva para confirmar a verdade dessa religião. É necessário provar, em cada caso, que o milagre visa confirmar uma revelação. Terceiro, para que o milagre tenha força probatória, suas circunstâncias devem ser conhecidas, e nenhuma delas parecer suspeita. Quarto, no processo dessa ação probatória, devem ser distinguidas duas fases. Primeiro, que o legado declara sua intenção de realizar o milagre, como prova da origem divina de sua doutrina. Essa primeira fase não apresenta dificuldades, pois é um dos muitos testemunhos facilmente verificáveis. Essa afirmação pode a. ser formal e explícita, como Jesus fez na ressurreição de Lázaro, para que acreditem que tu me enviaste, ou como as que dizem respeito a Moisés e ao Egito, Êxodo 3:12, 4:30. B. Ou virtualmente explícito, se for explicitado de uma vez por todas, como Jesus fez quando disse, as obras que faço em nome do meu Pai, testemunham para mim. C. Pode ser finalmente implícito, se as circunstâncias proclamarem essa conexão, seja antes do nascimento do legado, como milagres realizados para cercá-lo de autoridade em seu testemunho, ou em vida, se ocorrerem assim que ele cumprir sua missão, ou como recompensa por ela, ou após a morte, por exemplo, o paralisado curado por Pedro, em nome de Jesus de Nazaré, vamos andar. D. Ou tem o caráter de recompensa, como neste caso, pela aceitação da doutrina do legado. Segunda fase, que Deus, por sua vez, aprova essa declaração do legado e a torna sua, tentando dar um sinal a favor da doutrina. A verdade relativa nos assegura essa conexão entre a declaração do legado e a intenção de Deus. A verdade relativa nos assegura essa conexão entre a declaração do legado e a intenção de Deus. De outro ponto de vista, esse problema é identificado com o seguinte: se um legado espúrio ou um pseudo-profeta ao ensinar uma doutrina falsa pedisse um milagre, Deus não poderia cooperar na realização do milagre implorado. Vamos então mostrar que ele deve ser considerado nos atributos divinos. 1. Deus não pode ser testemunha da falsidade, como no caso mencionado, e nem mesmo poderia ser alegado que ele realizou o milagre para outros fins. Isso se deve ao seguinte: a. Pela natureza da ação em si, tendo feito o pedido pelo legado, se concedido, ele realizaria um milagre que poderia e até teria que omitir conforme as leis físicas predeterminadas por si mesmo. Isso, pela própria natureza da ação, equivale a uma afirmação positiva, assim como quando inclinamos a cabeça verticalmente em afirmação ao ouvir uma pergunta. Não poderíamos afirmar que temos a intenção de fazer um exercício de ginástica. B. Em comparação com o selo real, documentos selados por qualquer ministro com o selo exclusivo do rei, devem ser considerados como inicializados pelo próprio rei pessoalmente, desde que não haja suspeita de fraude. Pois, como o milagre é um sinal próprio e exclusivo de Deus, essa explicação tem mais força, pois os selos reais podem ser usados em certos casos sem o conhecimento do rei e sem sua cooperação física, que nunca ocorre no milagre. C. Pela responsabilidade da causa principal. Se o rei humano soubesse que seu ministro em uma ocasião iria assinar um documento falso, não poderia legalmente lhe dar seu selo. Esse é o caso de Deus, que prevê qualquer abuso de seu selo, o milagre. Avaliação teológica. A Igreja considera esse discernimento e força provatória do milagre como doutrina da fé divina e católica, definida na Constituição sobre a Fé do Primeiro Concílio Vaticano. Ele novamente expõe o mesmo no juramento antimodernista de São Pio X. Possibilidade e discernimento da profecia. A pergunta: os critérios primários de revelação são externos, ou seja, milagres. Eles podem ser realizados na natureza física, que acabamos de discutir. Também, na natureza intelectual, da qual agora trataremos, ou na natureza moral da vontade, que examinaremos ao considerar o milagre da própria Igreja. Definição de profecia. O significado mais comum no Antigo e Novo Testamento é o de quem fala em nome do outro. No sentido estrito, é quem anuncia coisas escondidas. Objetos podem ser escondidos atrás de véus psicológicos, como os pensamentos íntimos das pessoas. Por véus topológicos, como eventos que ocorreram em um lugar distante. por véus cronológicos, como eventos futuros. E esses podem ser de três tipos. 1. Eventos futuros cujas causas são naturais e atuam em circunstâncias fixas, por exemplo, um eclipse. 2. Eventos futuros cujas causas são naturais, mas sujeitas a uma série de circunstâncias variáveis, como o clima meteorológico, que ocorrerá naquele dia, após vários anos. 3. Eventos cujas causas são contingentes, como o ato livre de um homem ainda não nascido. A primeira pode ser conhecida pelos sábios. Estes últimos, talvez, possam ser anunciados pelos espíritos extramundanos. Terceiros só podem ser conhecidos com certeza por Deus. É disso que trata a profecia, no sentido estrito. Portanto, profecia é a previsão consciente de um ato livre no futuro. Deve considerar três elementos. A. O objeto próprio. B. Conhecimento. E C. Previsão. Sobre autoconhecimento. O objeto é formado pelos atos livres de seres racionais, especialmente aqueles ainda não nascidos, e cuja existência depende de muitas condições. O conhecimento no profeta, quando possui toda a sua perfeição, inclui um ato triplo, a representação das espécies cognitivas, enviadas por Deus, que contém o objeto da previsão. Essa representação acontece, 1. Por meio de sinais sensíveis, como as palavras escritas durante a ceia de Baltazar, Mene Tekel Phares, ou por meio da imaginação, como aconteceu com São Pedro na visão de Jopa sobre a admissão dos gentios ao cristianismo, diretamente para o entendimento. Um lençol com todo tipo de répteis. Isso deve ser seguido pelo julgamento do profeta sobre o que Deus quer dizer. Por exemplo, a morte do rei Baltazar. E, finalmente, o conhecimento sobre a origem divina da comunicação. Na ausência de um desses elementos, só se pode falar de um instinto profético. Por exemplo, como quando Caifás falou, sem conhecer o alcance da frase que exclamou, é necessário que um homem morra pelo povo e não que todo o povo pereça. Sobre previsão. É a enunciação do conhecimento recebido de Deus. Deve ser 1. Certo, para que não venha de uma certa conjectura. 2. Determinado, não enigmático ou ambíguo, que possa ter vários significados como os oráculos de Apolo ou as Sibérilas. 3. Claro, a menos que algumas circunstâncias do evento anunciado sejam evidentes, embora não em todos os seus detalhes. Mas alguma obscuridade pode persistir, porque tempo e lugar são silenciados pelo uso frequente de alegorias e metáforas, e até mesmo pelo final pretendido pela providência. De qualquer forma, deve manifestar algo claro, e uma vez que o fenômeno anunciado tenha ocorrido, como a profecia do sacrifício eucarístico, Malaquias 10:11, para os judeus daquela época, é evidente hoje, divisão da profecia. Por causa de seu objetivo, são de primeira e segunda ordem, como já foi dito. Por causa do modo de vida, podem estar acordados, arrebatados, êxtase e dormindo. Podem ser em conhecimento absoluto, ou prévio, e condicionado ou de injunção, segundo a simples realização do evento, ou melhor, segundo certas circunstâncias, como a destruição da Babilônia, se ela não fizer penitência. Uma proposta. A profecia é possível e discernível como critério da revelação. 1. Como a profecia é um verdadeiro milagre intelectual, podemos aplicar tudo o que foi dito sobre o milagre. 2. A proposição contém duas partes. 1. Profecia é estritamente possível. 2. Profecia pode ser conhecida como um critério apologético. Nesta segunda parte, devemos passar pelas quatro verdades descritas no milagre. Mas como consideramos as profecias da primeira ordem, cujo objetivo é o ato livre de Deus ou dos homens, que só pode ser conhecido por Deus, e não por qualquer espírito criado, a demonstração será reduzida a três partes. A. A verdade histórica pode ser conhecida. B. A verdade filosófica teológica pode ser conhecida. C. A verdade relativa pode ser conhecida. Demonstração da primeira parte. A profecia mais rigorosa é possível. A profecia será possível se Deus conhecer seus atos livres e os dos homens, e puder comunicar parte desse conhecimento a um profeta. Ambas as coisas são perfeitamente possíveis, pois Deus, por sua ciência infinita, conhece todos os atos futuros de qualquer criatura, e pelo que foi demonstrado no tratamento da revelação, Ele pode comunicar aos homens qualquer verdade, especialmente da ordem natural, que são os fatos aos quais essencialmente nos referimos. Demonstração da segunda parte. A profecia pode ser conhecida como um critério de revelação. A verdade histórica pode ser conhecida. A verdade histórica da profecia consiste em conhecer com certeza a previsão feita pelo profeta e seu cumprimento. Seu cumprimento é um fato natural da vida sensata. Por exemplo, a morte na cruz de um homem em particular. Previsão é uma das muitas frases que, em alguns casos, podemos conhecer com certeza pelos nossos sentidos, ouvindo, lendo ou pelo testemunho verdadeiro de testemunhas oculares. B. A verdade teológica filosófica é conhecível. Podemos conhecer essa verdade se, A. por causa do objeto, seu conhecimento não pode ser devido, ou a qualquer ciência criada. 2. Nem a uma suposição casual. Ambas as coisas podem ser evidentes em certas circunstâncias. PC. Como estamos lidando com atos livres futuros, podemos afirmar que tais atos não podem ser conhecidos previamente por qualquer intelecto criado. D. A verdade relativa é conhecível. Como dissemos sobre o milagre, a verdade relativa pode ser conhecida se conhecermos a afirmação explícita, implícita ou virtual do profeta, que declara sua profecia como tendo como objetivo confirmar uma revelação divina, e soubermos que Deus, por sua vez, faz dessa afirmação sua. Deve-se notar que o valor do que é profetizado aparece de forma mais esplêndida quando uma série de profecias de vários profetas descreve a vida e as virtudes do futuro representante de Deus, com tal clareza que ele parece, mesmo antes de nascer, revestido de eminente autoridade sobrenatural. Avaliação teológica. A proposição é de fé divina e católica definida, nas mesmas fórmulas do milagre retiradas do Concílio Vaticano I e no juramento antimodernista. Julgamento das razões opostas. A razão dada por Cícero, Kant e outros sobre a perda da liberdade do homem cujos atos foram profetizados não tem qualquer força, pois a vontade não age em certo sentido porque Deus a viu agir assim, mas Deus a vê agir assim porque escolheu uma ação tão certa. Quando vejo uma pessoa andando, ela não pode deixar de andar, sem negar sua liberdade. Vejo-a assim porque ela caminha livremente, e ela não anda porque eu a vejo assim. A descrição racionalista da profecia como exortação não interessa ao nosso assunto, já que não estamos lidando com tais atos. Contra aqueles que dizem que a verdade relativa pode parecer difícil, porque se Deus revelasse a um profeta uma realidade futura, e ele depois se tornasse pervertido e começasse a pregar uma doutrina falsa, poderia temer que, para endossar seus erros, ele invocasse a realização de um evento futuro que ele conhecia de antemão. Nesse caso, Deus não poderia permitir que o profeta fizesse tal anúncio em conexão com doutrina falsa. Para isso, Deus tem muitos meios. O mais simples de todos é que, vendo com seu conhecimento infinito o uso indevido que o profeta da profecia iria fazer, ele deveria deixar de comunicar esse conhecimento a tal pessoa. As supostas profecias pagãs são bem conhecidas. Profecias greco-romanas não têm significado religioso. Os do templo de Apolo e outros semelhantes eram famosos, dos quais Cícero já ria por causa da ambiguidade do significado. Os livros Sibilini, cujas páginas relatam algumas profecias aplicáveis a Cristo, são um aglomerado de textos interpolados, alguns escritos por canetas cristãs. A maior fama, nesse sentido, é a concedida à Quarta Égloga de Virgílio, na qual o poeta canta sobre uma nova era de ouro, e seguindo as doutrinas neopitagóricas, anuncia um novo curso das eras que retornam periodicamente e entoa louvores a uma criança, seja ela filho de Políu ou do imperador, que deve contemplar, em vez de criar, aquela nova era de felicidade. Todas essas previsões são muito ambíguas e carecem da menor clareza, então não cumprem as propriedades de uma profecia genuína. Já conhecemos os principais critérios para lidar com a possibilidade de revelação autêntica. Mas como podemos empregá-los na confirmação e defesa da nossa fé revelada? Seguindo os métodos clássicos usados pelos santos padres e solenemente aprovados pelo Primeiro Concílio Vaticano em sua constituição sobre a fé, detectaremos a voz de Deus feita carne na história e projetada ao longo do tempo até os dias atuais. Para isso, é necessário que saibamos quais fontes históricas de garantia os tempos passados nos oferecem para nos levar ao nosso fim. Uma rápida vista panorâmica coloca diante de nossos olhos uma série de escritos incubados no seio do povo judeu, no Antigo Testamento, e outros também numerosos, nascidos no ambiente greco-romano, que são o objetivo de nossa busca. O estudo detalhado de cada um deles está além do escopo deste artigo. Então nos referimos para estudar uma introdução geral às Sagradas Escrituras. Há, no entanto, quatro desses escritos que, devido à sua importância capital para nosso propósito, baseados neles, exigem nossa atenção de maneira especial: os Evangelhos. Há três problemas que a análise dos Evangelhos nos impõe. 1. Sua autenticidade. 2. Sua transmissão não corrompida para o nosso tempo. 3. Seu valor histórico. Este será o tema do próximo artigo desta sessão.